Tudo bem com vocês? Amém? Está na sua casa, um ótimo dia. Irmãos, ontem nós realizamos aqui na igreja o casamento coletivo. Foi uma noite assim, espetacular, a igreja estava linda. Uma multidão de noivas aqui no altar. Foi uma noite assim, incrível, muito especial. E eu conversei com eles ontem, falei sobre, quando Jesus falou sobre o homem prudente, é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante, e ele vai dar um exemplo, é semelhante àquele homem que construiu a sua casa na rocha. E ele fala, e aí veio a chuva, veio o vento, o rio transbordou, bateu naquela casa, mas ela não caiu. E ele fala também sobre o insensato. Eu falei isso ontem com os casais aqui. O insensato é aquele que ouve. Ouviu a mesma coisa. Mas ele também vai construir a casa. Só que ele constrói a casa na areia. E ele é alcançado pela mesma tempestade. Na mesma intensidade. Mas o resultado é diferente. E eu perguntei a eles, qual foi a diferença? Se ambos ouviram a mesma palavra, se ambos construíram a casa, se ambos foram alcançados pela mesma tempestade, foi o terreno onde a casa foi construída. E eu falei, olha, eu oro para que vocês possam construir a casa de vocês na rocha. Foi a palavra que nós demos ontem aqui para os nossos casais. E também eu sei porque ali tinha muita gente já, inclusive nós casamos um casal que casou, tinham 47 anos de casados, nunca tinham casado na igreja. E eu falei, olha, mas não esqueça que não é só você construir a sua casa na rocha. A gente pensa assim, ah, eu já casei, construí minha casa na rocha, agora eu já posso dormir com a camisa do deputado, eu já posso, o último filme que eu vi no cinema foi o Ghost. Não, tem manutenção, não sei se você sabe, casa tem manutenção. Se a gente não fizer a manutenção, a bica começa a pingar, vocês sabem como é que é. Então o tempo todo você tem que ter manutenção. E o que nós vamos conversar hoje é sobre expectativa vezes realidade. Essa palavra, quando veio ao meu coração, a Marivone me ligou. Eu gosto muito de receber ligação da Marivone, sempre é meio especial. E ela falou, você está na escala. Eu estava dirigindo. Eu estava no Triângulo Mineiro, no carro, trabalhando, e veio essa palavra na minha vida. Expectativa vezes realidade. Não sei se vocês perceberam, mas a Raquel falou aqui já do Natal, e tem o culto da virada, que é tanta coisa, que ela falou do Natal, de vídeo das crianças, mas tem o culto da virada, é 21h30, aqui na igreja. E desde que eu aceitei Jesus, eu nunca mais passei virada de ano em outro lugar. Quando dá 5 minutos antes da meia-noite, eu fico de joelho agradecendo ao Senhor pelo ano que eu vivi, e já recebo o próximo ano de joelho na casa dele. E olha, tem dado certo esse negócio. Então assim, nós convidamos toda a igreja para vir fazer a virada de ano aqui conosco, amém? Mas enfim, nós já estamos já falando de virada de ano, e daqui a pouco a gente começa a criar aqueles propósitos, aqueles objetivos, em relação a 2026, o que a gente vai fazer? Não, 2026 eu quero emagrecer, vou ser magro, 2026 eu vou fazer isso, 2026 eu vou fazer esse curso, 2026 eu vou fazer esse negócio, 2026 eu vou ser mais crente, 2026 eu vou servir. A gente começa a colocar uma opção de metas, de propósitos, criando expectativas, e isso é válido. Mas a pergunta que a gente vai discutir hoje é o seguinte: qual é a sua realidade para que você venha alcançar a sua expectativa? Porque senão a gente anda num contraste. A gente cria expectativas, alvos, propósitos, mas nós estamos muito distantes daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente cria como expectativa. E aí vem a frustração. Por quê? Porque a nossa realidade, ela acaba vivendo numa distância gigante daquilo que a gente tem como propósito. Então eu crio um propósito, eu crio ali um desejo no meu coração, um alvo, mas eu não caminho na direção daquele alvo. Eu estou sempre distante. E aí gera frustração, e a gente passa a não acreditar mais e vai largando aqueles propósitos e vamos vivendo numa realidade que nos distancia a cada dia mais do nosso alvo. Então quero ler com vocês hoje nessa manhã uma palavra que Deus me deu lá em Efésios 5. É uma palavra que vai nos dar uma direção, irmãos, ou vai fazer pelo menos uma reflexão em nós, para que nós possamos entender o seguinte: como é que nós estamos levando a nossa vida e como é que nós vamos levar a nossa vida para o ano que vai chegar. Para que a gente não venha viver uma realidade dentro de um contraste, gerando aí uma decepção, porque não alcançamos os nossos alvos. Você pegou aí Efésios 5? Eu vou ler até o 12, depois a gente vai seguindo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem granzejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-las à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Aqui está falando sobre procedimento. E como a parte da palavra é expectativa versus realidade, o que, que tem essa introdução, essa primeira parte, a ver com o nosso tema? Porque se nós criamos uma expectativa, se nós criamos alvos para termos um ano melhor, para termos uma vida abençoada, nós não podemos viver essa realidade que o texto nos traz. E ele fala assim, ó: entre vocês não deve haver nem sequer menção. Irmãos, quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos ao Senhor, ele fala assim, aos santos, e esses santos aqui nos alcança, porque ele está falando que nós fomos separados. O Senhor nos separa, o Senhor nos tira desse mundo. E o nosso procedimento, a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso caminhar, não pode mais carregar esse comportamento no qual foi descrito aqui. Nós não podemos ter na nossa vida comportamentos que são comportamentos daquele tempo que era das trevas. Porque isso não permite a gente avançar. E a gente vai criando uma série de expectativas, e essas expectativas vão ficando cada vez mais frustradas, porque na nossa vida existem ainda procedimentos que não devem mais existir. Por quê? Porque você agora é filho da luz. Então, imoralidade, quando ele fala que assim, ó, não deve ter nem menção de imoralidade sexual, nenhuma espécie de impureza, cobiça. Ele fala de idolatria, impuro, imoral. Essas coisas não cabem mais, não tem mais espaço na nossa vida. E a gente vai levando isso, e a gente começa a se distanciar daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque Esses tipos de comportamento fazem a gente cair naquela casa, não sei se vocês se lembram, não sei se é da época de vocês, mas é que eu tinha um jogo de tabuleiro que a gente jogava um dadinho, e aí você ia batendo lá, quando você cai numa casinha, tinha um negócio, aí tira uma carta, você fica assim, ó, volta 10 casinhas, fica 2 rodadas sem jogar. Isso na nossa vida são comportamentos que fazem a gente andar a casa para trás. Então, existe hoje comportamentos, existe hoje atitudes que não cabem mais na vida daquele que é santo, na vida daquele que um dia se decidiu viver com Jesus. Foi o que eu falei com os casais no decorrer dessa estrada, porque aqui na igreja, quando nós fazemos o casamento coletivo, a gente não simplesmente marca o dia que você vai vir aqui casar, não é assim não, eu crio um trilho. É por isso que quando começa 40 casais inscritos, vai casar 24, porque tem um filtro. Vai fazer comigo aqui uma reunião de orçamento doméstico, depois vai fazer comigo aqui uma reunião junto com a Michelle e com o Dr. William sobre sexualidade no casamento. Não sei se você sabe, mas a gente fala sobre pornografia, a gente fala sobre comportamento. Vai falar sobre isso? Lógico. Tu vai falar onde? No gabinete? A gente fala sobre isso. Vai andar comigo, porque eu vou falar sobre o que é o casamento, qual é a responsabilidade que nós temos no casamento. Depois você vai fazer o gabinete. Depois você vai fazer isso, até chegar aqui no dia do casamento. Mas por que isso? Porque o pastor quer pegar o seu tempo? Não, porque eu quero que você case, mas eu quero que você permaneça casado e sendo feliz. Mas para que você possa ter uma vida abençoada, porque nós queremos ter uma vida abençoada, nós queremos ter um casamento abençoado, nós queremos ter filhos abençoados, nós precisamos entender que existe um preço, mas não faz com dinheiro. O pastor Elton Rangel, quando esteve aqui a última vez, ele falou o seguinte, que vida de oração é trabalho árduo. É trabalho árduo. Vida abençoada é trabalho árduo, porque senão a gente cria expectativas, mas a nossa realidade, o nosso comportamento nos distancia demais. Tem uns slides que eu uso quando eu vou fazer curso de vendas, que fala sobre o básico. Pedi o pessoal para jogar aqui para mim, que vocês vão ver que, assim, que é o básico que a gente tem que fazer, e normalmente o básico a gente já fura. E aí a gente acaba furando, e aquilo que é o simples, a gente não faz. Eu botei lá embaixo, pedi o pessoal para jogar algumas iniciativas que a gente deve fazer, tipo, chegar no horário, aqui ó, ser pontual. Gente, isso aqui é simples, a gente não precisa ter talento, não precisa ter faculdade, não precisa ter pós-graduação. Ser pontual, agradecer, o pessoal tirou aqui, ó. Agradecer, pedir por favor, cumprir o que combina, reconhecer o esforço alheio, ser ético, falar a verdade, responder com educação. Isso aqui eu faço em curso de vendas. Mas você precisa de talento? Você não precisa de talento. Você só precisa ter responsabilidade e ser sério. Quando a gente fala isso aqui, a gente lê essa primeira parte, você não precisa ter seminário, você não precisa ter 2 anos de igreja, você não precisa ter frequentado a escola bíblica há 50 anos, não. Você entende, porque você tem inteligência, que quando você toma uma decisão a favor do Senhor, caminhos que você andava não cabem mais para você. Primeiro, que não tem a ver com o filho da luz, e segundo, que você só vai andar para trás. Então, o que a gente deve fazer? Nós temos que entender o seguinte, cara, eu preciso fazer aquilo que é o básico, que é o simples, que é viver como filho da luz. Então a gente cria umas expectativas gigantes, mas a gente se distancia porque a nossa prática, a nossa realidade não condiz com o nosso pensamento. Se ter uma ideia, e é uma verdade, eu posso falar porque é minha irmã, e a minha irmã, ela se esforça, mas ela não é muito boa na cozinha. E ela falou assim, olha, eu vou fazer para você e para Cacá um frango com laranja. Aí eu falei assim para ela, não é melhor você fazer o frango e o suco. Não, não. Eu vi na televisão, que na época não tinha internet. Eu vi na televisão. Eu falei, mas vai dar certo? Ela falou, não, não, vai dar certo. Cheguei lá na casa dela, estava à mesa, eu olhei o frango, falei assim, gente, esse frango morreu muito, feio. Mas morreu muito, falei, esse frango. Aí eu olhei, falei assim, não tem como. Sabe aquelas coisas que você sabe que não tem como aquilo ser bom? Eu falei, ó, pelo menos, falei, Cacá, vamos comer que pelo menos. Pelo menos isso aí, vitamina C, tem aí. Pelo menos 3 meses sem resfriado a gente vai ficar. E dito e feito, não dava para comer o frango. E ela até falou, olha, tá, não está bom não, né? Eu falei, ah, pelo menos doente não vai ficar, né? Ela falou, não, mas não ficou bom, né? Mas eu falei, mas não era melhor ter feito o frango e a gente ter tomado suco de laranja? Irmãos, eu não estou falando para você deixar de fazer aquilo que é uma novidade na sua vida. Mas a gente tem que fazer o simples. A gente chega atrasado. A gente às vezes não cumpre aquilo que a gente fala. Às vezes a gente não tem responsabilidade com aquilo que é simples. E por não ter uma vida com o Senhor, do simples. O que é a vida do Senhor com o simples? É se desviar o tempo todo do pecado, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de leitura da palavra, é ter um compromisso com a igreja. É o simples. E se a gente não entender que é o simples, a gente entender que esses caminhos não cabem mais na nossa vida, que certas amizades, que certos tipos de relacionamento vão nos levar para trás, se a gente não entender o que é simples, nós vamos estar o tempo todo se frustrando, porque a nossa realidade nos distancia demais da expectativa e daquilo que Deus tem preparado para nós. E vai entrar ano e vai sair ano, e a gente está sempre tropeçando nas mesmas pedras. Mas eu quero andar mais um pouquinho, vamos lá, anda comigo aí, lá em Efésios. Olha o que ele vai falar, lá no 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui é, desperta e tenha cuidado. Irmãos, desperta. Desperta é um chamado. É um chamado para que a gente venha sair de uma vida, de uma inércia espiritual. Desperta, acorda, sai daí, anda. Precisa mudar. E ele fala que assim, levanta-te dentre os mortos. O que é isso? A vida espiritual morta. Está morta a vida espiritual. Está parada. Não tem nenhum exercício. Andando com gente morta, fazendo coisa dos mortos. Então o Senhor fala, irmão, desperta. Levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. É quando a gente toma uma atitude, o Senhor vem ao nosso encontro e Ele muda a nossa realidade. Porque Ele fala assim, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E quando o Miquel estava cantando, ele botou assim, ó, novo dia recebi. Eu nunca tinha ouvido aquela música, ele falou, novo dia recebi. Quando ele falou, novo dia recebi, eu pedi, ó, na caneta, botei, novo dia recebi, também é uma oportunidade. O seu dia de hoje é uma oportunidade. O que nós estamos fazendo com a oportunidade? Ele fala assim, aproveita o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E ele fala, desperta, levanta, sai daí, sai da inércia, tome uma postura, aproveite as oportunidades, porque os dias são maus. Irmãos, nós temos que ter oportunidade. O fato de você estar aqui na igreja, de você ter uma liberdade de entrar e sair, é uma oportunidade. E a gente vai abrindo muitas vezes mão da oportunidade de estar na casa do Senhor, nós vamos ter uma oportunidade de orarmos com os nossos filhos, a gente vai deixando a coisa embora, mas os dias são maus, a gente vai deixando as oportunidades de ter uma vida com mais intimidade com o Senhor, nós vamos deixando, perdendo a oportunidade de termos uma vida com um relacionamento mais próximo com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com a igreja. A gente vai deixando a coisa rolar, como se o amanhã fosse certo, mas não é. Os dias são maus, os dias estão aí para arrebentar com a minha e com a sua casa. Os dias estão aí para arrebentar com o meu e com os seus filhos. Os dias estão aí para arrebentar com a minha casa, com o meu casamento, com a minha aliança, com o meu e com o seu. Mas o problema não é o dia, não é o diabo. O importante é o seguinte: o que, que nós estamos fazendo? Porque o problema não é a tempestade, você lembra? É aonde nós estamos firmados. E a gente vai perdendo a oportunidade. Não, hoje eu vou, de noite eu não vou na igreja não. Por que não? Estou cansado. A gente vai levando. Só que os filhos estão vendo. Passa a semana toda, a gente não lê a Bíblia. A gente não busca. A gente não ora. Não vem aqui, não se envolve na igreja, não serve em nada. Estão 33 ministérios, a gente não se envolve. A gente vai levando, irmãos. Só que tem uma curva lá na frente que o nosso carro não vai fazer. Porque a nossa realidade de vida não vai dar para fazer aquela curva. E aí vem um acidente. E o problema do acidente são as consequências do acidente. E eu não quero, irmão, que você tenha um acidente na sua vida. Eu não quero que você sofra um acidente no seu casamento. Eu não quero que você sofra um acidente com os seus filhos. Mas nós precisamos mudar nossas atitudes. Nós precisamos mudar nossas atitudes, porque senão nós vamos criar expectativas e essas expectativas vão ser sempre frustração. Por quê? Porque a nossa realidade não condiz, ela simplesmente nos distancia. Você fala com um profissional, e aí o que você quer ser? Pô, eu quero ser um coordenador, eu quero ser um supervisor, eu quero ser um gerente, eu quero ser um diretor aqui. Falei, meu amigo, mas você nunca vai ser. Por quê? Pô, você só chega atrasado. A gente pede para você ficar um pouco mais tempo, você nunca pode, você nunca chega junto. E assim muitas vezes nós vamos fazendo com a nossa vida espiritual. Nós falamos com Deus, fazemos, mas a nossa realidade de vida, a nossa postura, a nossa entrega não corresponde à expectativa que a gente tem no Senhor. Nós vamos ficar o tempo todo patinando, o tempo todo tropeçando nos mesmos erros e deixando de viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque foi Ele que falou. Ele falou assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que eu tenho preparado para aqueles que o amam. Mas lá em João ele fala assim: os que me amam são aqueles que obedece os meus mandamentos. E a gente quer palavras sobrenaturais, a gente quer sair daqui voando. A gente vem aqui, né? Pensa, pô, o pastor Vano tinha que estar aqui lá, o Clóvis, que azar que eu dei hoje. E a gente quer aquelas palavras para voar, aquela coisa toda. Mas deixa eu te falar uma coisa: se a gente não fizer o básico, a gente nunca vai voar. Se a gente não entender que a nossa vida como crente é uma vida que tem que ter santidade, tem que ter busca, tem que ter joelho, tem que ter leitura. Se a gente não entender esse negócio, a gente vai ficar patinando o tempo todo. Só vai ouvir. Ouve, fica maravilhado, mas não muda, tem que mudar. Nós estamos aí diante de um ano. Quando a gente olha para frente, quando a gente olha para o mundo, é desesperador. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso, mas é desesperador, irmãos, é desesperador. Eu vou no quarto do lado do Pedro lá, eu boto a mão no Pedro, boto a mão lá na parede, o Senhor tem misericórdia, a Amanda, é uma luta. Senhor, guarda a filha da minha filha, pai, que minha filha reconheça o Senhor, livra minha filha do mal. Irmãos, eu não sei como é que você está enxergando o mundo, mas o mundo está louco. Senhor, guarda meu casamento, guarda minha aliança, tem misericórdia o tempo todo. Tem aqui café dos casais, eu venho, mas você vem porque você é pastor? Não, eu venho nada, eu venho porque eu preciso. Toda terça-feira aqui tem um culto dos homens, quando eu estou aqui, eu vou, fico lá em cima, porque você vem porque você é o pastor dos homens? Não, eu venho porque eu preciso. Eu sempre falo com o Jussão, deixa eu sentar aqui, quero só ouvir, porque eu também estou nesse negócio aí, também preciso. E a gente vai levando a vida na flauta, mas ó, deixa eu te falar, o diabo não está na flauta. Não está na flauta. Está doido para nos destruir. E a gente vai perdendo a oportunidade. Não dá. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a tomarmos uma postura, a entendermos que nós temos que viver como filhos da luz, que tem caminhos que não cabem mais na nossa vida, que tem comportamento que não cabe mais na nossa vida, que tem atitudes que não cabem mais na nossa vida, que tem amizades, que tem relacionamentos que não cabem mais na nossa vida, porque são caminhos de morte. São caminhos que vai nos matar, que vai matar nossa família, que vai matar nossa casa, que vai matar nossos filhos, que vai matar o nosso futuro. E ele fala assim: desperta. Desperta. Tenham cuidado. Ele fala assim: tenham cuidado como vocês estão vivendo. Não percam as oportunidades. Vivam. Vocês têm uma igreja linda. Viva a igreja. Se envolva. Sirva. Pega a família, ame a igreja, a família, viaja com a sua família, ama a sua esposa, ama os seus filhos, clame por eles, busque, briga por eles. Mas a gente parece que vamos nos distraindo, como se o amanhã fosse certo, como se vai dar tudo certo, porque a gente é crente. Não, eu sou crente, tenho aqui a carteira aqui da Igreja Batista e está tudo certo. Esquece esse negócio. Se tem uma coisa que o diabo nunca vai respeitar, é patente humana. Ah, porque eu sou pastor, o diabo está nem aí. Os demônios vão sempre respeitar quem tem vida de oração e que é sério, e que tem o Senhor, ali vai respeitar. Você possa tomar uma atitude de mudança. Mas vamos lá, que a gente vai terminar esse negócio aí. Efésios 5,18: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então ele fala assim: olha, não se embriaguem com o vinho, pelo contrário, deixe-se encher pelo Espírito. Quanto mais vazio nós estivermos do Senhor, mais vulnerável nós ficamos para o pecado. Quanto mais vazio dele, mais próximo nós estamos do mundo. Quanto mais cheio do Senhor, mais nós refletimos a sua glória. Nós precisamos estar cheios o tempo todo. Lembra quando as crianças chegaram aqui, Camila, que o pastor Humberto falou assim: vamos falar aqui o fruto do Espírito. Eu pedi para colocar aqui. São fruto do Espírito, é a consequência de você estar cheio. Nós precisamos, irmão, o tempo todo buscar o Senhor. E infelizmente, muitas das vezes, nós estamos muito mais cheios de vinho, muito mais cheios do mundo, do que do Espírito. E quanto mais vazio nós tivermos, mais difícil vai ser para você praticar aquilo que Jesus nos deu como conduta. Porque se nós estamos cheios dele, nós conseguimos amar. Se a gente está cheio dele, tem pessoas assim: ah, poxa, eu perdi a alegria. Tem que estar cheio dele. As consequências. Ah, eu queria, Senhor, me dá paz. A gente fica pedindo paz. Senhor, são consequências. Ah, Senhor, eu preciso tanto ter paciência. É consequência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Lembra do que eu falei lá do slide do básico, do vendedor básico? De não chegar atrasado, de honrar o compromisso. São as consequências de quem está cheio do Senhor. Quando nós estamos vazios, irmãos, quando o vinho tem a maior parte, nós não conseguimos praticar nada disso. Infelizmente, nós vamos estar muito mais próximo de fazer aquilo que ele falou assim: ó, nem sequer tenha menção na sua vida a isso. Nós não vamos conseguir resistir, porque o tempo todo você vai estar lutando contra a sua carne. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu falei assim: olha, teve uma vez que eu falei assim: olha, eu vou emagrecer. Sim, eu vou emagrecer. Falei comigo, Maurício, vou emagrecer. Mas no dia que eu falei que eu ia emagrecer, eu tinha acabado de jantar. Mole. Pô, não é possível que a comida vai me dominar. Eu sou mais forte. Eu tinha acabado de jantar. Falei, não, agora, mas você vai fazer. Não, eu vou emagrecer. Pô, não é possível que vai me vencer. Só que eu acordei e já tinha já algum tempo que eu tinha comido. E aí começa a tua guerra. Gente, eu comecei a dormir sem sono. 7 horas eu já queria dormir, porque eu não queria comer. Porque eu não estava aguentando, eu sonhava com comida. Comecei a sonhar. Aí daqui a pouco veio aquele negócio, pô, mas não adianta você ficar só sem comer, você tem que fazer um exercício. Eu moro ali no Barra Bonita. Falei, então, amanhã eu vou descer. Aí desci, botei um tênis, desci, falei, comecei a correr. Falei, não é tão difícil. Aí comecei a correr, falei, ah, não dá para correr. E eu corri. Eu corri bastante. Pelo menos eu acho. Cheguei em casa, tomei um banho. Falei, Cacá, estou bem. Eu estou até me sentindo magro. 2 dias já tá. Já começa na cabeça, né? Quando acordei de manhã, falei, Senhor, não estou sentindo a minha perna. Senhor, o que eu fiquei minhas pernas? Não consigo andar. Não consegui andar. E aí veio aquele negócio na minha cabeça assim, mas você tem que vencer a dor. Vai doer. Amanhã vai doer. Mas vai chegar uma hora que a dor vai diminuir. E aí eu comecei a perceber, irmãos, como é difícil você vencer você mesmo. Fala aí, eu vou ficar sem comer para você ver a luta que é. É muito difícil você vencer você. Como é difícil vencer você. Irmão, nós só vamos conseguir nos vencer se a gente estiver cheio dele. Se a gente estiver vazio, a gente vai fazer só besteira. E o problema de fazer besteira é que te afasta do Senhor, destrói a sua vida e a sua casa. Você só vai fazer aquilo que ele falou, que a gente vai viver nesse mundo, mas a gente não é dele. A gente só vai conseguir praticar o que está aqui se a gente estiver cheio dele. Por isso que ele falou assim, ó, sem mim, não pode fazer nada. A decisão é nossa. A responsabilidade com a nossa casa, com o nosso casamento, com a nossa família é nossa. Ele vem e fala, vinde a mim, mas a decisão de ir ou não é nossa. Irmão, nós estamos vivendo num mundo louco, num mundo perdido, e vocês sabem disso. Mas o problema não é o mundo, a questão é como nós estamos vivendo nesse mundo. Porque senão nós vamos criar expectativas e elas vão ser sempre frustradas, porque a nossa realidade nos distancia demais daquilo que a gente está falando aqui, ou pelo menos aquilo que confessamos que cremos. Então que nessa manhã nós possamos fazer uma reflexão e pedir a Deus, Senhor, eu não quero mais isso aqui, eu quero mudar a minha forma de viver, eu quero mudar a minha conduta diante do Senhor. Eu sei, irmãos, que essa palavra não é mais comum nos púlpitos, não é mais comum. A gente fica ouvindo aí que você falava de vitória, falava de prosperidade, mas essa palavra é uma palavra de vitória, essa palavra é uma palavra de prosperidade, porque se você andar reto, a bênção vem. Se você for fiel no seu dízimo e oferta, a bênção vem. Se você for fiel nos caminhos do Senhor, a bênção vem. Se você orar, a bênção vem. Por que tanta gente conta testemunha aqui na campanha de 40 dias? Porque é impulsionado a orar. Aí Deus responde. Mas acabou a campanha, ele acaba também. Não pode. Então, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida de vitória, se você quer ter um casamento abençoado, se você quer ter filho abençoado, você tem que pensar assim, eu tenho que mudar a minha vida. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu não posso queimar o culto das 10h20, das 9 horas, porque nós temos 11 horas e dá um rolo lá no estacionamento danado. E são 10h23, eu não posso atrasar o culto. Mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão aí. Se eu falei isso hoje, você está aqui, não é à toa. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Se tem alguma coisa que você sabe, pô, isso aqui está pegando. Isso aqui não dá mais para andar comigo. Isso aqui está me prejudicando. Isso aqui está me atrasando. Isso aqui vai prejudicar meu casamento, vai prejudicar meus filhos, está prejudicando a minha vida, o meu namoro, o meu futuro, o meu negócio. Se são acordos, se são contratos, se são alianças com quem você sabe que não tinha que ter feito. Não leve isso para ano que vem. Tire isso da tua vida. Mas tira antes que aconteça o acidente. Tira isso antes da perda. O Senhor nos chamou para a gente ter uma vida separada, irmãos. E que o Senhor nos ajude a sermos cheios do Espírito. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, irmãos. Vou pedir uma irmã de oração. Vem cá, irmã Rita. Vem cá aqui, vem aqui. Irmão, nós estamos na igreja. Na casa do Senhor, na casa do seu Pai. Então fale com Ele agora, Senhor. Isso aqui eu preciso tirar. Se consagre a Ele.
Obrigada a Deus por este culto tão maravilhoso, por essa palavra de reflexão em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque eu, particularmente, estou saindo daqui alimentada pela Tua palavra. Porque ela é vida para a nossa, ela é a luz para o nosso caminho, ela é a lâmpada para nossos pés, ela é o renovo, Senhor, espiritual para cada um de nós. Muito obrigada, Deus, e que possamos cada dia mais fazermos reflexão daquilo que temos que mudar em nossa vida, daquilo que queremos, meu Deus, para nós diante de Ti, porque nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, nos diz, se obedecermos a ela, nós comeremos o melhor da terra. O Teu ungido, Senhor, falou que quando nós obedecemos a Ti, a bênção, Senhor, para nosso lar, para nossa família, meu Deus, para nossa igreja, para os pastores, porque, Senhor, Tu és o Deus da bênção, Tu és o Deus do amor, da bondade, da misericórdia e do perdão. Senhor, nos ajuda a viver uma vida de santidade, de busca, Senhor, de mudança, Senhor. Meu Deus, para que possamos, Senhor, viver, Senhor, o fruto do Espírito, que é paz, que é alegria, que é amor, que é serenidade. Meu Deus, que é domínio próprio, que é tão difícil, Senhor, dominarmos o nosso eu, dominarmos o nosso ego, mas diante, Senhor, de Ti, te pedindo o socorro do céu, te pedindo a misericórdia, te pedimos, Senhor, que queremos mudar, queremos fazer a diferença, queremos ser um povo que se chama pelo Teu nome, um povo, Senhor, que venha aqui testemunhar as bênçãos, Senhor, que Tu tens prometido para cada um. Muito obrigada, Deus, porque nós vimos testemunhos lindos e gloriosos durante esses 40 dias de jejum e oração, mas que possamos continuar, temos uma vida constante, meu Deus, uma vida de paz, uma vida de santidade, uma vida de graça, uma vida, Senhor amado, de prosperidade, prosperidade espiritual, prosperarmos, Senhor, na nossa vida espiritual, com nossa família, com nossa igreja, meu Deus, e com o mundo. É o que eu te peço no nome que está acima de todo nome, que este lindo, glorioso, poderoso, magnífico nome, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.